Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Muito boa tarde, galera. Vem aí o seu melhor programa de esportes da hora do almoço, meio-dia e 40.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, é o Bate-Bola Nacional chegando no seu rádio e as manchetes que serão notícia nesta sexta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Diego é operado e a previsão de volta só após 4 meses no Mengão. Nacional transmite jogo do desespero, Flamengo e Botafogo no Maracanã domingo. Grêmio com menos um atleta vence o Libertad do Paraguai por 2-0 e está numa boa vantagem. Outro que ficou na boa foi o Coringão. Corinthians meteu 2-0 no Montevideo Wanderers do Uruguai e vai tranquilo para o jogo de volta. Esses e outros destaques você vai conferir aqui com FM Nacional 96,1, Nacional AM Brasília 980, AM Rio 1130, Nacional da Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, o Rádio Sat, e você que está num dos aplicativos da website da EBC, radios.ebc.com.br, o Bate-Bola Nacional está no ar.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Boa tarde, galera, ligada aqui no Futebol da Nacional, no nosso querido Bate-Bola. Fim de semana chegando, jogos acontecendo. Primeiro vamos falar da vitória do Grêmio, que foi incontestável, era com menos um. Jeromel foi expulso logo no início do segundo tempo e o Grêmio conseguiu vencer o Montevideo por 2-0. Leva uma vantagem muito boa para lá. Muito tranquilo, até porque tem mais time, né? É, mesmo diante das adversidades que a gente sabe que as competições sul-americanas, a sul-americana impõe a times brasileiros. A coisa fica complicada. Eu fui apurar o negócio do Diego Tardelli, tava aquela confusão, o Tardelli sai, Tardelli volta, é renovação de contrato, não é renovação de contrato, pediu mais dinheiro, tá chateado porque tá no banco, brigou com o Renato, o grupo brigou com... Não aconteceu pelo que eu apurei, pelo que eu ouvi do jogador, pelo que eu ouvi do Renato. O que aconteceu na realidade foi que o Tardelli teve uma espécie de depressão. E aí ele ficou para baixo, acabou atingindo diretamente, o psicológico a gente sabe que afeta o ser humano em todas as atividades que ele vai fazer, e aí ele precisou da família, e aí ele declarou que os companheiros foram importantes, que o Renato foi importante, e disse, e saiu até da boca dele isso, tudo que falaram, que eu briguei com o Renato, que eu tava não sei o que porque eu tava na reserva, que eu não dava bem com o grupo, que o problema tava dentro, mas tudo mentira, isso é mentira. O que aconteceu foi que eu não tava num momento bom na minha vida, né? As coisas não estavam bem, eu precisava da minha família, eu precisava de ajuda, e aí todos no Grêmio me ajudaram. O Renato, o grupo, a minha família, a diretoria. Então tá resolvido o problema do Tardelli, não teve nada a ver com o gramado, o problema dele foi fora do campo. Atingiu o gramado, e é por isso que a gente está comentando aqui, claro, atingiu o gramado. cabe a nós analisarmos a coisa no âmbito esportivo, no momento em que um problema particular interfere diretamente no problema profissional, a gente pode analisar. Se fosse um caso isolado, problema de separação, problema de família, aí a gente não entra nessa seara, porque é problema pessoal, é problema da vida do atleta, e não nos cabe aqui tecer qualquer tipo de comentário. A Nacional transmite, estaremos ao lado do Bruno Mendes, do Maurício Costa, do Luiz Ferreira. Flamengo e Botafogo domingo. É uma espécie de jogo do desespero, né? Em todos os sentidos. O Flamengo precisa ganhar para ficar perto dos líderes. O Botafogo precisa ganhar para subir na tabela. Vem de derrota para o Atlético. O Flamengo vem de derrota para o Emelec. Olha como estão as coisas para os dois. O que é mais difícil? Fazer 3 no Emelec no Maracanã ou fazer 2 no Atlético no Independência? Tudo muito complicado para os dois lados. Talvez um pouco ainda mais para o Flamengo, que está afetado psicologicamente com a maneira como foi derrotado pelo Emelec, ponto 1. Com o investimento que fez, ponto 2. Com a Urucubaca, que agora foi o Diego operado, o Arrascaeta com problema na coxa, o Everton Ribeiro com problema no pé, Vitinho operado. Flamengo perdeu praticamente o seu dorso, né? Para a sequência do campeão. O Diego só vai voltar ano que vem, teoricamente. Dezembro acaba o Campeonato Brasileiro, 4 meses, daqui a pouco o Dr. Márcio Tanuri vai falar, e aí você vai entender muito bem. Mas é um jogo de desespero. É um jogo que os dois têm que vencer e só cabe um. Vamos ver quem vai passar na porta domingo às 16h no Maracanã. Vamos começar a bater bola no seu rádio. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, explicando o que achou do jogo e da vitória do tricolor gaúcho para cima do representante do Paraguai.
Foi um jogo bastante emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu vi elogiado eles no intervalo do jogo, que eles estavam bem. Só estava faltando o gol. E a gente definia um pouco mais rápido a jogada próximo da área ou dentro da área do adversário, que era questão de minutos para a gente fazer o primeiro gol. Então, taticamente, foi uma das melhores partidas que o Grêmio fez no primeiro tempo, não dando chances pro adversário. Apesar deles terem um bom contra-ataque, um contra-ataque rápido, a gente não deu espaço para eles. Então, praticamente, foi um massacre no primeiro tempo, só faltou o gol. Veio o segundo tempo, a gente continuou pressionando e, infelizmente, nós tivemos a expulsão do Jeromel. São coisas que a gente sempre espera que não aconteça, mas aconteceu. Mas a minha equipe ela é formada por jogadores experientes, com garotos, é bem mesclado, e souberam muito bem suportar os jogadoramentos. Procurei fazer as substituições de acordo com o que era necessário. E numa 2 bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os 2 gols que nos dá. Eu não digo uma grande vantagem, não. Eu digo uma pequena vantagem. E eu acho que essa pequena vantagem ela é importante, porque ela veio com um jogador a menos e a gente conseguiu fazer os 2 gols. E o mais importante também, a gente não tomou gol, porque você sabe que tem o gol qualificado. Mas o importante é que a gente não fez, não tomamos e fizemos 2 gols. Suportamos bem uma pressão na bola aérea deles no final do jogo, que era uma coisa normal, já era esperado, inclusive com a entrada do atacante deles, que é bem alto. Um jogo para ficar na história, né? Por tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu, da maneira que a gente conseguiu a vitória, apesar que nós já merecíamos ter feito o gol bem antes, os números estão aí, mas com um jogador a menos, você sabe que fica difícil, principalmente se tratando de Libertadores, onde se pega as equipes sempre com bastante experiência, bastante pegada nos jogos. Mas eu volto a repetir, taticamente a minha equipe se comportou muito bem, não dando chances praticamente ao adversário, mesmo com jogador a menos. Criamos o tempo todo, fizemos 2 gols e isso nos dá essa pequena vantagem. Não está nada definido, é uma partida de 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos, mas até lá vamos ter mais uma semana aí para ver de que maneira que a gente vai enfrentar eles lá no Paraguai.
E ele precisava disso, eleito o Man of the Match, ou seja, o melhor jogador em campo, com a palavra, o Diego Tardelli, que fez um golaço.
Uma vida nova agora, né? Com os problemas resolvidos, né? Sigo com a cabeça tranquila, focado aqui no Grêmio. Então eu sabia que minha hora ia chegar. Não é fácil eu vir de um país, de uma competição totalmente diferente, de uma cultura totalmente diferente. Então chega aqui, eu me impressionei com algumas coisas que eu não estava acostumado. Então isso acabou me deixando um pouco para baixo. Então nada mais que seguir trabalhando, tendo a confiança do grupo, tendo a confiança da família que me apoia bastante. E graças a Deus hoje tive uma noite iluminada para lavar a alma mesmo. Né? A gente abriu uma boa vantagem. A gente sabe que jogar lá é muito difícil. Né? A gente já jogou uma vez lá e sabe da dificuldade que é lá. Mas nosso grupo é bom, cresce nos momentos mais difíceis, cresce nessa parte da competição, né, no mata-mata. Então a gente tá bastante focado.
Saindo do Grêmio, vamos direto para o Botafogo. Técnico Barroca, fala do astral da equipe para o jogo contra o Flamengo.
Da minha parte, falar que eu tenho um grupo de jogadores que está trabalhando, está se dedicando, está bastante incomodado com essa situação. Eu não vejo em momento nenhum os jogadores acomodados ou confortáveis com isso. Vejo sim eles inconformados, vejo sim eles receptivos à cobrança. E por isso que eu falei que a gente precisa agora assumir nossa responsabilidade, se preparar bem para um clássico, e é uma oportunidade para a gente reverter essa situação jogando no Maracanã domingo contra o Flamengo. Nesse momento, os jogadores precisam ter do treinador confiança, né, tranquilidade para fazer aquilo que eles fizeram bem, muitas partidas sob minha responsabilidade. Então é bem natural, quando os resultados não vêm, que o jogador se sinta inseguro de fazer as coisas mais arriscadas. Então os jogadores do Botafogo vão ter da minha parte confiança para jogar com personalidade, jogar coletivamente, jogar solto, porque é dessa forma que a gente vai conseguir buscar as vitórias. Cabe a mim dar estímulo, cobrança, mas principalmente da confiança. E a confiança ela está proporcionalmente ligada à dedicação, à entrega, ao profissionalismo deles, que é o que eu enxergo. Se eu não enxergasse dessa forma, naturalmente eu trabalharia com muito mais cobrança. E eu entendo que nesse momento preciso da confiança, preciso elevar a estima deles, precisamos juntos sair dessa, né? E o jogador só consegue sair de uma situação como essa se ele tiver tranquilidade, confiança para poder arriscar, e eles vão ter isso aí do treinador dele.
Experiente goleiro Gatito Fernandes também opinou.
Nós sabemos que o jogo contra o Flamengo é um clássico, então no clássico sempre não interessa quem chega melhor, chega pior. Então, como eu falei anteriormente, eu acho que é uma grande chance que nós como grupo temos de fazer um grande clássico, de trazer com esse jogo a confiança, mais confiança para nosso grupo, passar mais confiança para nossa torcida. E de cara o que vai vir na Sul-Americana na semana que vem.
Ontem o jogador Diego foi operado. A expectativa é de que até amanhã ele possa estar em casa. Quem explica é o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri.
Lembrando a vocês, como a gente tinha falado anteriormente, é uma cirurgia complexa. É considerada uma cirurgia grave, onde ele teve uma fratura de tornozelo e lesão tanto do ligamento deltóide quanto da sindesmose. Foi realizada a sutura do ligamento, a fixação da fratura da fíbula. A previsão da alta dele é amanhã, no fim do dia, se tudo estiver bem, ou a gente espera que amanhã à noite ele consiga já dormir em casa. E os primeiros 15 dias ele vai ficar em casa, que não pode colocar carga, ou seja, não pode pisar ainda. E a partir disso inicia a fisioterapia no CT, sendo que a gente vai ter um fisioterapeuta indo na casa dele para já estar tratando ele lá. E como é uma fratura, como é uma lesão grave, complexa, prazo de retorno é no mínimo de 4 meses. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, acelerar ao máximo, mas é uma lesão realmente que precisa de um prazo maior, e a média é em torno de 4 a 5 meses para que ele possa voltar aos jogos.
Quem chegou ao Brasil para se apresentar ao Flamengo foi o lateral Felipe Luiz. E logo de cara, eles que jogaram juntos no Atlético de Madrid, Felipe Luiz fez questão de levar a sua solidariedade até o Diego.
Então, meu irmão mandou uma mensagem, a primeira coisa que eu vi foi a notícia, né, da lesão do Diego, mandar aqui muita força. Eu acho que é um jogador fundamental para a gente e precisamos dele, né? Então, o principal é que ele se recupere bem. Acho que não tem ninguém mais preparado mentalmente, um cara muito forte para poder superar essa lesão. E depois, no futebol não tem nada impossível, temos que tentar reverter essa situação, esse resultado.
O papo é Inter de Porto Alegre, o Inter na boa. Guerreiro fala da sua função tática, uma nova função no Internacional.
Importante trabalhar em equipe, né? Se doar, correr, marcar e segurar um pouco a bola na frente, né? Porque isso que Tenho que aguardar a chegada dos meus companheiros para botar intensidade no nosso ataque, criar chances de gol. E isso é mais importante, né? Além de se tiver uma chance, fazer o gol.
Hoje começa oficialmente o PAN de Lima, no Peru. A Nacional acompanha pare e passo, medalha a medalha, os brasileiros lá em Lima. E uma novidade: depois de 18 anos, duas mulheres vão conduzir o estandarte, a bandeira brasileira, num desfile de abertura que vai acontecer logo mais à noite em Lima. Martine Grael e Kaena Kuz, medalha de ouro na vela no PAN do Rio 2016. Vão conduzir a bandeira brasileira. Maravilha! Quem teve essa ideia merece um prêmio. As mulheres à frente, é a primeira vez, já deveria ter acontecido há muito tempo. E elas mesmo falam da felicidade, da honra de ter a bandeira brasileira à frente da delegação do Brasil logo mais.
A gente está super feliz de receber a Daiane, a bandeira e toda a representatividade feminina. Acho que a gente está carregando todo o peso das mulheres e de todos os atletas. Muito feliz.
Quebrando os padrões. De vários anos, né, que foram só homens levando a bandeira.
Então acho que vai ser um momento super especial, a gente está muito, muito contente e já ensaiando como a gente vai entrar no estádio.
Espero estar representando, né, todos os atletas e atletas, mas também todas as mulheres do Brasil.
Boa sorte para as meninas, boa sorte para os atletas brasileiros no PAN de Lima, que a Nacional vai acompanhar com o apoio da rededoesporte.gov.br.
Rádio Nacional.
O Palmeiras tem sequência no Campeonato Brasileiro, vai botar time reserva porque pensa na Libertadores da América semana que vem. Com a palavra, o meia Rafael Veiga.
A gente vinha fazendo, né, antes da parada, um bom começo de ano. A gente já estava, principalmente no Brasileiro, um tempo sem perder, fazendo bons jogos. E lógico que pela forma que a gente vinha jogando, né, a gente empatar contra o São Paulo, depois perder para o Inter, para o Ceará, lógico que a gente acaba ficando chateado porque pela força do nosso elenco a gente sabe o potencial, né? Mas a gente também sabia que em algum momento a gente poderia perder. Nosso time é muito forte, mas lógico que ele não é imbatível, assim como nenhum time no mundo. Então a gente fica triste, mas também a gente não vai esquecer tudo aquilo que a gente já fez de bom nesse ano. É um jogo difícil, né? Todo mundo que vem, principalmente jogar aqui contra o Palmeiras, vem muito forte, porque sabe, né, que o nosso time é um time muito bom, muito forte. Então os times vêm pra cá querendo ganhar de qualquer jeito, né? Porque de um tempo pra cá a gente tava sem perder, então isso daí era uma motivação também pra eles, né? Vai ser um jogo difícil, o Santos tá atrás, mas acho que isso não nos pressiona, né? Porque jogar no Palmeiras já tem uma pressão em vestir a camisa grande, então acho que essa pressão do Santos tá atrás. A gente tem que pensar na gente, parar de pensar neles, né? Fazer nosso jogo, treinar, fazer sempre que jogar bem, e as coisas vão acontecendo naturalmente.
Nacional, a mais querida do Brasil. André Luiz Mendes.
Agradecendo o carinho, prazer e atenção em tê-los na Rádio do Brasil. Amanhã, Fluminense jogando, a Nacional transmitindo com o Ricardo Mazella a partir das 19h no Maracanã. Domingo, eu estarei com Flamengo e Botafogo no Maraca às 16h. Agradecendo a Nacional FM 96,1, a você em Brasília em 980, alô Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, o Rádio Sat, você ligado no radios.ebc.com.br. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Sigam com a programação da FM Nacional e muita música boa. A Nacional da Amazônia tem a Juliana Maia comandando tarde. E em conexão Rio, Brasília, São Paulo, Dáurea Gramático, Anchieta Filho com o comando do Luciano Barroso, mandam na tarde brasileira com o Tarde Nacional. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate-bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-bola Nacional.